ainda no governo do presidente Lula e agora também no governo da nossa presidente Dilma. Em que pese o caminho está correto, evidentemente, é sempre necessário ajustes, aperfeiçoamentos. É muito necessário que a gente possa estar convivendo com eventuais contribuições que possam contribuir com o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Eu quero fazer duas observações, duas manifestações para avaliação de vossa senhoria. Primeiro, a questão da agenda estruturante. E o senhor toca em bom tempo aqui para a necessária reforma tributária. Eu chamo a atenção, no sentido da reflexão, para termos muito cuidado com aquilo que vamos fazer. Porque o primeiro indicativo é de que estaremos começando a reforma tributária pela reforma do ICMS. É o caso do estado de Santa Catarina e é o caso do meu estado, que nos últimos anos fez um extraordinário esforço e exercício para organização das suas contas, equilíbrio das suas finanças. Quando assumimos o governo do Estado em 2003, o nosso governo investia 50 milhões de reais. Quando deixamos o governo em 2010, deixamos o governo investindo 1 bilhão e 400 milhões de reais, saldando toda a nossa dívida. Digo isso porque não me parece, sinceramente, senhor ministro, que a questão do ICMS seja o núcleo, o centro das preocupações do nosso sistema tributário brasileiro, mesmo admitindo a necessidade de ajustes, no ICMS. Considero que a alta carga tributária, o alto grau de regressividade, a multitributação do mesmo fator gerador, a incidência em cascata sobre a base reduzida e tantas outras são situações que precisam ser enfrentadas. Eu também faço uma avaliação naquilo que me pareceu ser muito centro aqui das preocupações quando tivemos a presença do secretário executivo, Nelson Barbosa. Quer dizer, nós temos alguns estados brasileiros que ao longo dos anos, em função de sua vocação, fortaleceram a sua base de relacionamento com o comércio internacional. Não apenas com a exportação, mas também com a importação. E esses estados, eles se organizaram, e esses estados precisam necessariamente de uma regra de transição para que a gente possa sair desse ambiente para um ambiente mais adequado. Ou seja, esses estados, eles concederam incentivos ao ICMS sobre importação. Isso, de alguma forma, não tem impulsionado de forma expressiva as importações em detrimento da produção nacional. Se, por um lado, as importações brasileiras são explicadas, acho eu, pela evolução do PIB e do câmbio real, o impacto do incentivo sobre o aumento das importações é bastante reduzido, segundo cálculos, não superando 0,9% das importações brasileiras. Então, eu quero chamar a atenção, no sentido da reflexão, de que essas mexidas precisam ser muito bem pensadas, porque vamos desorganizar, possivelmente, um conjunto grande de estados em detrimento de uma concentração maior desse ICMS, tendo em vista que a sua incidência poderá se dar não na origem, mas no destino. Esse debate, não apenas com o Confas, mas com esta comissão, senhor presidente, se faz necessária para que a gente possa dar os passos que precisam ser dados, mas com muita cautela, com muita prudência, para não desorganizar o desenvolvimento regional em um conjunto muito grande das unidades federadas. A outra questão diz respeito, senhor ministro, à questão de restos a pagar. De 2006 para cá, nós temos percebido um aumento contínuo na expansão do estoque de restos a pagar. não tem sido apenas uma regra dos outros, dos anteriores governos, do governo Lula e agora do governo da presidente Dilma. Antes de 2006, o saldo dessa conta de restos a pagar flutuava também. Em alguns anos aumentava, em outros diminuía, e a execução desse tipo de despesa ficou, em média, em 7,4 bilhões entre 2003 e 2006. Desde 2006, essa conta disparou, sendo que em 2010 foram pagos 44,2 bilhões referentes a despesas empenhadas em 2009. Cálculos do mercado dão conta de que nós temos um estoque da ordem de 133 bilhões de reais de restos a pagar de 2006 para 2010. Nos preocupa, senhor ministro, essa expansão constante nos restos a pagar. Eu queria que Vossa Excelência pudesse falar um pouquinho sobre isso, até porque nós temos especulações dando conta de que o governo vai fazer isso ou fazer aquilo com relação a restos a pagar de 2007, 2008 e 2009. Sobretudo o critério a ser estabelecido para a convivência com esses restos a pagar que se fazem presente, infelizmente, nos orçamentos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor ministro.
Muito obrigado, senador Ferraço. Passo a palavra agora ao sensato e objetivo senador Flecha Ribeiro.
Presidente, senador Delcídio, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor ministro Guido Mantega, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Presidente Delcídio, eu vou apresentar depois uma questão de ordem propondo que o tempo dos senadores de oposição seja inversamente proporcional à relação da bancada, porque é difícil. Nós estamos recebendo uma overdose de argumentos da parte da bancada de sustentação do governo em relação ao número de senadores, e a representação da oposição é tão pequena que aí eu acho que justo a gente fazer a relação de tempo dos senadores de oposição inversamente proporcional à relação de bancada. Acho que Vossa Excelência, como democrata, vai aprovar a questão de ordem que eu vou propor que seja levada à apreciação do plenário. Mas, presidente, eu estava conversando aqui com o senador João Pedro, e eu quero parabenizar o senador Guido Mantega, que ao longo de todo o tempo da audiência, o senador Guido Manda, ele mantém a postura de um monge budista em reflexão espiritual. Ele não perde a tranquilidade, ele não muda o semblante, não faz nenhuma reação, por mais que haja, ele discorde das posições aqui colocadas pelos senadores, alguns poucos, é verdade, mas ele mantém a serenidade aí, eu quero parabenizá-lo. A fleugma, né? Mas eu fui incumbido pelo senador Álvaro Dias, que me pediu, que quando o senhor respondeu ao questionamento deles, ele pediu que desse uma explicação, Vossa Excelência, ministro, de que os dados que ele passou com relação à dívida pública estão no relatório do Banco Central com relação à questão da dívida pública de 2,42 trilhões, correspondente a 64,2% do PIB. Esse método até 2007, com o conceito usado no exterior. E a partir de 2008, de 2,11 trilhões, correspondendo a 56% do PIB, conceito usado agora no Brasil. Dados discordantes do que Vossa Excelência apresentou, e Vossa Excelência pediu a ele que dissesse de onde ele tinha colocado, retirado os dados, do relatório do Banco Central. Com relação também à gestão fiscal, da dívida consolidada de 2 bilhões 2.475 bilhões e da mobiliária de 2.368 bilhões em dezembro de 2010, também foi dados publicados da Secretaria do Tesouro Nacional no terceiro quadrimestre de 2010. Mas, ministro, agora os senadores da base do governo, eles deram para utilizar um sofisma de chamar de bom problema. O senador Zé Pimentel, numa audiência na quinta-feira passada, na Comissão de Infraestrutura, que nós estávamos discutindo a questão do caos nos aeroportos brasileiros. Aí o senador Pimentel disse que era um bom problema, porque as classes D e E tinham ascendido socialmente e, em função disso, estavam viajando de avião. Então, isso era um bom problema, porque havia um crescimento de usuários da aviação e os aeroportos não estavam dando conta da superlotação. Agora, o senador Jean Argelo também, com relação à inflação, diz que é um bom problema. Houve um acréscimo da demanda, quer dizer, também a ascensão das classes, era um bom problema. Eu não conheço bom problema. Problema sempre é ruim, pô, seja ele qual for, né? Então, virou moda agora se encontrar como argumento para as dificuldades momentâneas, e aí a oposição é parceira do governo em relação a isso. Nós queremos que a inflação seja debelada e acreditamos que será, mas que não há problema. Mas eu queria pedir a Vossa Excelência que nos pudesse dar algumas informações a respeito de qual o encaminhamento que o governo está dando, e já está provado que só o aumento dos juros da taxa Selic é insuficiente para conter a espiral inflacionária. Nós todos sabemos que isso, fazendo um paralelo com a questão da adiposidade, do ganho de gordura corporal, nós sabemos que ganhar peso é muito fácil, perder peso é um sofrimento terrível, é um sofrimento terrível. A gente ganha facilmente, perde com grande dificuldade. A mesma coisa é a inflação. A inflação, quando começa a disparar, ela o faz facilmente. Para contê-la, é um sofrimento da sociedade. A imprensa tem mostrado, ao longo desses últimos tempos, que ela já começa a mostrar a inflação, os efeitos nas classes menos favorecidas. E mostra isso com números. Orçamentos da classe média baixa sendo dilapidado pela espiral inflacionária. Perda de compra por parte desse segmento da sociedade. E um outro efeito, aumento da inadimplência. Quer dizer, aqueles que tiveram a oportunidade de adquirir bens a longo prazo já não estão podendo cumprir com o compromisso assumido em função da perda dos seus ganhos em função da ó, estou recebendo aqui um bilhete que Vossa Excelência também usou hoje, a expressão bom problema. Então, eu acho que isso aí já está disseminado a nível do governo. Eu pediria que a gente pudesse excluir o bom problema. Então, eu acredito, não sou economista, ainda há pouco na comissão lá de meio ambiente e controle e fiscalização com o presidente do TCU, o senador João Pedro, ficou aborrecido que eu perguntei se ele era engenheiro. E ele disse, por que eu perguntei se era engenheiro, que aqui todos nós somos senadores? E eu disse, não, porque nós estávamos discutindo questão de projeto básico, projeto executivo.
Pela máxima, agora eu sou economista.
Então, agora eu não sou economista. Eu vou dizer aí ao senador João Pedro, a minha deformação acadêmica é engenharia. Então, eu não sou economista. Mas eu acredito, dando lá o meu piteco, que seria um conjunto de medidas para que a gente pudesse conter a inflação. Então não basta elevar os juros. Nós temos que diminuir os gastos do governo, enxugar a máquina pública, diminuir o tamanho deste governo. E aí eu diria, para que nós precisamos de 38 ministérios? Para que isso? Não há necessidade disso. Nós precisamos fazer uma reforma tributária e fiscal? Eu acho que precisamos urgentemente. Mas nós precisamos fazer uma reforma administrativa para saber qual o tamanho de Estado que nós precisamos. Em função do tamanho de Estado, verificar qual o gasto para que esse Estado possa ter mobilidade, inclusive. Porque senão nós criamos um monstro para que ele se movimente. Há um dispêndio enorme que poderia ser utilizado para que houvesse ser utilizado no desenvolvimento.